A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Graciela Marins. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é realizado pela Escola Superior de Advocacia, a ESA. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Graciela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um grande prazer estar aqui participando desse programa. E eu queria dar uma boa tarde especial a todos os ouvintes da Paraná Educativa e agradecer o convite da Amapar para estar aqui conversando um pouquinho sobre o que é a Escola Superior de Advocacia.
Doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste e qual que é esse trabalho que é realizado pela Escola Superior de Advocacia?
A escola, ESA, ela tem por objetivo promover o conhecimento do advogado, aprimorar e formatar vários cursos que estejam ao alcance e sejam de interesse dos advogados e de todos aqueles que trabalham com o direito. Uhum. É claro que nós focamos sempre na necessidade do advogado, considerando que somos uma escola de advocacia, mas os cursos eles são abertos a quem queira participar, seja advogado, seja magistrado, seja promotor, seja estudante de direito, mas com o foco no exercício da advocacia.
Uhum. O que a senhora destacaria, então, doutora, para os nossos ouvintes como os principais objetivos da ESA?
Conseguir levar o aprimoramento jurídico à classe dos advogados. Nós sabemos hoje que temos um número imenso de bacharéis de direito e temos um número imenso de advogados no Brasil todo. Eu acho que já superou a marca de 1 milhão de advogados. E o ensino jurídico, ele deixa a desejar hoje. Uhum. Nós temos muitas faculdades e nem todas com um grau de ensino respeitável. Então, é papel da Escola Superior de Advocacia suprir eventuais deficiências do advogado e também levar esse aprimoramento a todo momento, porque nós temos várias reformas legislativas, várias mudanças no exercício da advocacia, temos aí o processo eletrônico. Uhum. Então, esse papel a escola sempre tem em mente, é um dos principais objetivos da ESA.
Uhum. E doutora, fala um pouquinho pra gente agora sobre quais são os cursos que são ofertados pela ESA. O que dá pra gente destacar?
São inúmeros cursos, Jéssica, e eu digo assim com muito orgulho que a variedade nesse período que eu atuei como coordenadora da ESA foi muito grande, foram 3 anos, foram quase 870 cursos, então você imagine cada tipo de curso que, uhum, a gente ofertou. A ESA, ela vê a necessidade do advogado e oferta o curso. Então, vou te dizer alguns cursos que, às vezes, nem são estritamente da área jurídica, mas que são de interesse do advogado. Por exemplo, gestão de escritório de advocacia, inglês jurídico, redação jurídica. Um dos, sim, meus objetivos, assim que assumi a Escola Superior de Advocacia, foi montar o curso de redação jurídica. Eu via no exercício de advocacia muitos advogados que tinham dificuldade em colocar na palavra escrita o pensamento. Uhum. Então eu falei, eu vou montar esse curso, talvez eu não tenha nem inscrições, mas eu vou montar e eu vou insistir para que o curso de redação jurídica consiga ser efetivado. E nós conseguimos. Na primeira turma que foi oferecida, lotou. As inscrições eram limitadas a 20 pessoas. E é um curso regular hoje da escola e sempre muito procurado. Então a ESA oferece esses cursos que nem sempre são estritamente jurídicos, mas também aqueles cursos sobre reforma trabalhista, processo civil, tributário, penal, processo penal. Então, uma gama muito grande de variedades de cursos ofertados pela escola.
E, doutora, a escola passou também a ofertar cursos online que são produzidos exclusivamente pela ESA, né? E como os alunos receberam essa novidade? Como que tem sido essa adaptação também a esse tipo de curso, que é diferente também?
É diferente e não é muito fácil de implementar. Nós tínhamos antes uma parceria com a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, para fazer, transmitir os cursos que eram realizados pela ASP e transmitir esses cursos a todo o Paraná. As antenas eram instaladas em várias cidades e os cursos eram transmitidos. O problema é que passou a ter um custo muito caro, essa parceria com a ASP, e nós resolvemos rescindir e tentar fazer os cursos pela ESA. Foi um processo longo de rescisão, não foi muito fácil, e nós conseguimos daí implementar somente no ano de 2018 alguns cursos online. A OAB e a Escola Superior de Advocacia não têm ainda uma estrutura própria para esses cursos online. Não temos, estamos terminando agora, o ex-presidente Noronha começou o estúdio para a gravação desses cursos e creio que nesse semestre ainda a nova coordenadora já terá esse aparato todo que nós não tínhamos. Então, haverá um estúdio, haverá um equipamento, haverá... Mas na minha época não tinha ainda, até 2018 nós não tínhamos essa estrutura. Então, nós tivemos que terceirizar, contratar a gravação com uma equipe muito competente e aí solicitar aos professores, né, que sempre muito gentilmente aceitam os convites da ESA e são grandes nomes do direito no Paraná e no Brasil, e conseguimos fazer alguns cursos online que foram muito bem recebidos. Como é uma novidade, não há ainda um conhecimento total de todos as pessoas que fazem os cursos da ESA, dessa novidade, mas eu acho que a receptividade foi muito boa.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada, a doutora Graciela Marins. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido na Escola Superior de Advocacia, a ESA. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, a primeira temática abordada nos cursos online foi a questão da reforma trabalhista, né? Qual foi a importância de se tratar sobre esse tema e conta um pouquinho para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, quais foram as principais alterações trazidas por essa reforma?
A reforma assustou a todos os profissionais do direito do trabalho e continua assustando. Não há ainda uma pacificação nos entendimentos acerca da nova legislação, como, por exemplo, a sucumbência nas ações trabalhistas. Isso não existia antes, passou a existir. Isso assusta toda pessoa que vai ajuizar uma ação, pensa duas vezes, porque se perder terá que pagar honorários e custas processuais, e nem sempre os valores são módicos, às vezes são muito elevados. Então, a reforma trabalhista com essas modificações assustaram toda a classe dos profissionais do direito do trabalho. Não só advogados, mas também juízes e os trabalhadores em si, né? Para saber o que mudou qual a posição deles frente a essa nova legislação. Então, foi muito bacana porque toda reforma legislativa pressupõe uma novidade e uma necessidade de aprimoramento nessa área. E a escola, como ela tem acesso aos grandes professores, uhum. aos grandes advogados, aos grandes magistrados que colaboram muito com a ESA, ela pôde ofertar esses cursos, mostrando a toda a classe dos advogados trabalhistas e todos os profissionais as modificações. Foram vários cursos que nós fizemos, vários. Eu diria assim, desde 2018, semestralmente, mais de 15 cursos por semestre. Cursos temáticos, uhum. cursos sobre toda a reforma. Nós tínhamos cursos em sala de 60 alunos, nós tínhamos curso em sala de 300 e uhum. nós fizemos o Congresso de Direito e Processo do Trabalho, que foi lá no Estação, uhum. eventos, lotado. Nós tivemos fila de espera nas inscrições, grandes nomes do Brasil. Quem coordenou esse congresso conosco foi o professor Dalegrave e a receptividade foi excelente. Então, eu acho que a escola cumpriu o papel de tentar aprimorar e dar conhecimento aos profissionais do direito do trabalho sobre essa reforma, que tanto assusta ainda uhum. os advogados e todos os profissionais.
E, doutora, achei legal que a senhora comentou com os nossos ouvintes. A escola, então, além desses cursos, ela organiza congressos também, Sim. eventos?
Sim, desde a gestão anterior da doutora Rogéria Dotti, na minha também, nós fizemos os congressos de processo civil, que também foi no Teatro Guaíra, foi uhum. no Estação Eventos. Nos 3 anos da minha gestão, eu fiz esse congresso de processo civil, coordenado juntamente com o professor Eduardo Talamini. E fizemos daí, em razão da reforma trabalhista, além dos congressos de processo civil, o congresso sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Esses congressos, eles têm que ter um apelo ao público um pouco maior. Então, uma temática que gere um interesse um pouquinho maior, seja uma reforma legislativa, seja um assunto que é de interesse de todos da classe, não pode ser muito, muito restrito. E nós realizamos, sim, foram 4 ou 5 congressos ao longo da minha gestão.
Uhum. O novo Código de Processo Civil também é uma questão que a gente pode colocar junto com a da reforma trabalhista, né, doutora, que gerou muita dúvida. Sim. E os operadores de direito até agora tentando que se adaptar a algumas questões, né?
Sim. O processo civil já vinha com vários cursos da gestão anterior, mas ainda gera dúvidas, não tanto quanto a reforma trabalhista uhum. que foi implementada durante a minha gestão, mas o CPC, ele tem um atrativo muito grande ainda, todos os cursos que a gente faz são lotados, porque ainda existe muita dúvida e sempre vai existir no novo Código de Processo Civil, que eu acho que a gente nem pode mais chamar de novo, uhum. ele já não é tão novo. Mas ainda, nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça, há pouco tempo, um recurso repetitivo relatado pela ministra Nancy Andrighi sobre o rol do artigo 1015 do CPC, que traz em quais casos é cabível o agravo de instrumento. Então, veja, é uma questão tão importante que passou a ser definida agora, questão de um mês atrás.
Uhum. Né? E, doutora, conta para os nossos ouvintes também qual é o procedimento para quem tiver interesse em se inscrever em algum dos cursos que são ofertados pela ESA e até conhecer um pouquinho mais sobre o que a escola oferece. Como que essa pessoa pode procurar a escola?
A escola, ela é situada na sede da OAB Paraná e todas as informações estão no site da OAB, oabpr.org.br. Clica no ícone da ESA e nós temos todos os cursos ali dispostos. Além disso, nós temos o aplicativo da ESA, que qualquer um pode baixar no seu celular e ter as informações automaticamente atualizadas no seu celular. E fora isso, temos também o Facebook, Instagram... Uhum. Todas as redes sociais têm as informações da Escola Superior de Advocacia.
E, doutora, conta pra gente também sobre quais foram os cursos mais procurados nesse ano de 2018. E como que a senhora avalia também essa procura, essa demanda da escola?
Os cursos mais procurados, irremediavelmente, são os cursos que o advogado precisa. Uhum. E os de reforma legislativa são aqueles absolutamente necessários. Ninguém consegue advogar no âmbito civil sem entender o básico do processo civil, por exemplo. Ninguém consegue advogar na Justiça do Trabalho sem saber quais foram as modificações no âmbito do processo do trabalho ou no âmbito do direito do trabalho. Então, os cursos que implicam, que tratam de reformas legislativas, são os mais procurados. Não tem como a escola não fazer cursos sobre essas temáticas, é impossível. Então, eles sempre são os mais procurados. Mas também eu posso dizer que a pessoa, os nossos alunos da escola, são aqueles que querem o conhecimento para a prática. Uhum. Seja da advocacia, seja de uma assessoria, seja de um magistrado para proferir decisões, seja do Ministério Público, mas eles querem aqueles temas que sejam utilizados na prática, não muito teóricos, uhum. que eles apliquem no dia a dia e que tenham aquela utilidade imediata e prática. Então, o foco da ESA são esses cursos de conteúdo prático. Nós chegamos a fazer cursos de oratória uhum. para os advogados, para melhorar na sustentação oral. Nós chegamos a fazer cursos de petição inicial, trabalhista, para que os advogados, todos os profissionais, soubessem o que era importante colocar numa petição e como colocar. Porque agora se exigem os cálculos. Eu não atuo na área do direito do trabalho, mas mudou muito. Uhum. Então, esses cursos com conteúdo prático são os mais procurados.
Uhum. Não é algo voltado para os concursos públicos, por exemplo, né, doutora?
Não, muito bem observado, uhum. Jéssica. Nós não temos esse viés. Uhum. A Escola Superior de Advocacia não prepara para concurso. Ela prepara para o exercício da advocacia. E, às vezes, esse exercício da advocacia interessa a todos os outros profissionais. Mas o foco é o exercício da advocacia.
Uhum. E como que a senhora avalia o trabalho realizado pela ESA nesse ano de 2018, doutora? O que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Eu acho que cumprimos o nosso objetivo. Assumir a ESA para dar uma continuidade a um excelente trabalho que já vinha sendo feito pela doutora Rogéria, e acho que cumprimos esse objetivo. Como eu falei a você, foram aproximadamente 870 cursos nesses 3 anos, uhum. tivemos mais de 50 mil inscrições, foram uns cursos de grande variedade. Eu tive um episódio que vou pedir licença para relatar,
favor.
Mas era uma assessora, era uma advogada que passou a ser assessora, se não me engano, do Ministério Público. E ela chegou na escola e falou, pediu para falar comigo e disse, eu estou assumindo a assessoria, e explicou lá do Ministério Público, e não gostaria de perder a chance de participar dos cursos da Escola Superior de Advocacia. Aquilo me deixou tão feliz. Uhum. Ela disse, porque são de grande qualidade, de grande utilidade e com um preço muito acessível, quando não gratuito, porque a escola não visa lucro. Então, a gente consegue trazer os grandes nomes quase sem cobrar, ou quando cobram é a tabela que é simbólica da ESA, uhum. e o preço também passa a ser simbólica. E aí eu respondi a ela que ela seria sempre muito bem-vinda à escola, porque apesar do foco ser o advogado, todos os profissionais são muito bem-vindos. Uhum. Então eu acho que a gente cumpriu o objetivo de realizar um bom trabalho.
Essa questão da gratuidade, eu acho interessante a gente destacar então para os nossos ouvintes, que eles podem encontrar também alguns cursos que eles podem assistir gratuitamente,
Gratuitamente. Uhum. Nós fizemos alguns, é claro que a gente não consegue fazer a grande maioria gratuitamente. Porque...
Mas às vezes a gente acha que é tão caro, né?
Não é. Nós tivemos cursos de R$ 20 uhum. a inscrição. os custos da escola são muito baratos. E isso dito pelos alunos. Ele disse assim, havia telefonemas lá na escola que a equipe da ESA, que é excelente, ela vinha me dizer, estão perguntando se o preço é esse mesmo, porque está inacreditável. Os de reforma trabalhista foram muito acessíveis, os congressos são muito acessíveis. E quando a gente consegue fazer gratuitamente, nós fazemos. Seja online ou seja presencial. Quando nós tivemos um curso muito interessante que foi também formatado pelo professor Medina, que ele e os outros professores, o professor Paulo Amaral, a professora Rogéria, a professora Thais e o professor Medina, eles participaram desse curso sem nenhuma cobrança de hora-aula.
Uhum.
Mas com a condição, e essa foi a condição imposta pelo professor Medina, que eu adorei, que toda a renda desse curso fosse para doação.
Que
então
legal.
Foram realizados uns 3 ou 4 vezes esse curso e a renda foi destinada à doação. Foi muito bacana.
Uhum.
A escola tem essa possibilidade também.
E esse ano a doutora Graciela encerrou a sua gestão como coordenadora da escola. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como foi a sua experiência pessoal e profissional à frente da ESA.
Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado da Escola Superior de Advocacia. Para mim foi um desafio. Eu sempre tive o lado acadêmico na minha vida. Eu sou advogada e professora também. A longa data, desde que me formei, comecei a lecionar e também comecei com o exercício da advocacia. Então, esse misto de exercício efetivo da advocacia e o lado acadêmico me completou para o exercício da coordenação na Escola Superior de Advocacia. E a experiência foi muito rica, porque contribuir com a OAB Paraná através da escola não é só um trabalho que ajuda os advogados, mas também que me trouxe uma alegria muito grande e um enriquecimento pessoal muito grande. Foi um trabalho pesado, porque a advocacia não é fácil.
Uhum.
E a escola teve um ritmo muito grande de cursos e a coordenação disso não é fácil, mas a equipe é muito boa e os professores muito colaborativos. Então eu agradeço, eu repetiria tudo. Gostei muito de ser coordenadora. Agora quem assume a escola é a doutora Adriana Dávila Oliveira. A escola está em excelentes mãos. É uma pessoa muito competente, uma advogada muito competente. E eu tenho certeza que fará um grande trabalho e continuará levando a escola a uma expressão, eu digo até nacional, muito relevante.
Uhum. E, doutora, eu queria voltar um pouquinho a um assunto que a gente estava comentando no início da entrevista e pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do advogado recém-formado. Nesses anos, a senhora coordenando a ESA, o que a senhora percebeu como as principais dificuldades e principais demandas de aprimoramento desse bacharel em direito que acabou de sair da universidade?
Excelente questão, Jéssica. Nós temos cursos voltados especificamente ao advogado iniciante, que é quem mais tem dificuldade, porque está começando. Se ele não estiver em um escritório já com experiência, ele fica perdido. A prática da advocacia é difícil e, às vezes, a teoria não é aquela que é necessária. Uhum. Na prática. Então, nós temos alguns cursos específicos para os advogados iniciantes, desde como montar o seu escritório de advocacia, como fazer a sua declaração de renda, como cobrar os seus honorários.
Sim.
Nós temos cursos voltados especificamente a ensinar o advogado como ele pode cobrar honorários e o que ele pode e o que ele não pode fazer, cursos de ética, cursos de precificação de honorários, cursos de mediação e conciliação.
Uhum.
Cursos de como fazer um contrato de honorários, cursos de como fazer uma petição inicial, cursos de como falar com o juiz, como fazer uma sustentação oral e sempre, quase sempre, em parceria com a Comissão dos Advogados Iniciantes. As comissões da OAB têm um papel muito importante frente à escola, porque nem sempre a escola consegue saber exatamente qual é a necessidade do advogado. E as comissões temáticas, elas trazem essa necessidade do advogado. Então, esses cursos dos advogados iniciantes, normalmente nós fazemos em parceria com a comissão dos advogados iniciantes. E sempre são muito bem recebidos.
Uhum. Doutora Graciela, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje, que é o trabalho realizado pela ESA.
Eu quero mais uma vez agradecer o convite da MAPA, a tua receptividade, Jéssica, muito obrigada. E eu acho que esse canal é muito importante para dar visibilidade ao trabalho da escola. Nós temos vários cursos acessíveis e todos os profissionais do direito, não só os advogados, mas os magistrados, os promotores, os assessores, o estudante do direito, que será um profissional de direito, tem que saber quais são o que tem no mercado e como ele pode se aprimorar. Nós temos o dever de tentar fazer com que o profissional do direito seja um bom profissional. E não é o que nós vemos isso, eu não digo em maioria, mas no exercício jurídico. Então, a escola tem esse viés e eu acho que é um viés que tem que ser publicizado, para que todos tenham acesso à escola. Mas eu agradeço e é uma grande alegria estar aqui com você.
Doutora Graciela, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.